Sem Falta, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro, bem-vindo.
Boa noite.
Boa noite. Vamos então analisar o trabalho do inglês, o Michael Oliver, um árbitro internacional desde 2012. Não há muito a analisar, é verdade. Minuto 16, tudo legal no gol do Benfica.
Sim, duas coisas para dizer deste gol. Primeiro, aquilo que aconteceu é que realmente o Tangstead, quando faz o passe, o toque na bola, o Rafa estava em posição legal, isto é, entre ele e a linha de baliza adversária, tinha dois adversários, e automaticamente o Rafa, ao fazer o golo, está em jogo. Aqui a questão que se colocava, até porque o lance deve ser em análise, é que entre o passe do Tangstead e do Rafa, para o Rafa, há uma interseção do jogador número 5, do Leonardo Balerdi. E aqui a questão que se colocava era se o Rafa estivesse fora de jogo, que não estava, se tivesse, o facto da bola ter sido tocada por um adversário, e como nós sabemos em termos de lei geral, quando a bola vem de um jogador adversário, digamos que anula ou valida a posição do jogador se estiverem fora de jogo, mas a FIFA, sobretudo este ano, fez a distinção entre quando é tocada por um adversário que joga de forma deliberada a bola, ou quando na tentativa de cortar, ou quando vem em take, não foi o caso, ou quando está com outro adversário a saltar, por exemplo, e toca na bola, isso é sempre considerado ressalto. Dito de outra maneira, sempre que é ressalto, se o jogador estiver em fora de jogo, mantém-se fora de jogo. Como o Rafa estava em jogo, nada disto se põe, só que aproveitei aqui, como também temos poucos lances, só para fazer um bocadinho de pedagogia, porque é que às vezes a bola, mesmo sendo tocada pelo adversário, mesmo assim, se o jogador inicialmente estiver em fora de jogo, porque é que mesmo assim continua em fora de jogo, mesmo vindo a bola de um jogador contrário? Porque realmente houve aqui uma alteração na lei para esta época, não temos tido muitos casos desses e portanto também não temos falado muito sobre isso. De qualquer maneira, aqui, gol legal, no momento do toque, passe, assistência, como queiram chamar, de Tangstead, o Rafa está em posição legal e automaticamente não se colocou a questão do fora de jogo.
Portanto, o gol perfeitamente legal e bem, a tua explicação. Minuto 18, cartão amarelo para o Arit.
Sim, tem a ver com, agarrou e puxou, portanto tem a ver com o Neres, com uma situação de agarrar o seu adversário e, portanto, cartão amarelo bem mostrado, porque é o tal comportamento antidesportivo, incorreto. Aliás, o cartão amarelo não é para o Arit, é para o Neres, certo?
Estava aqui a... Eu tinha aqui escrito Arit, exato, mas é o contrário.
Não, o Neres é que agarra... Exatamente, eu estava aqui também embalado, porque o Neres é que agarra o Arit e, portanto, vê o cartão amarelo, é relativamente próximo da área e, por isso, o cartão amarelo bem mostrado.
O erro maior, parece-me, creio que é o minuto 57. Certo. Penalti por assinalar a favor do Marseille. A falta é do João Neves.
Exato. Portanto, é um lance que, em terreno de jogo, fica a ideia que... Para já fica com a ideia que tinha havido falta. E aquele dúvida era ser dentro ou fora da área. Mas, de qualquer maneira, para o árbitro, por cima um árbitro inglês que assinala poucas faltas, e com a filosofia que normalmente os árbitros ingleses têm, mesmo na UEFA... quase transformam tudo em contactos físicos absolutamente normais e naturais. Depois a intervenção do VAR nestas questões é importante, só que o VAR também é inglês, o Cavanagh também é inglês e, portanto, está um bocadinho alinhado com este perfil e esta maneira de arbitrar. De qualquer maneira, o que acontece, se recordam do lance, é que o João Neves, na tentativa de ir buscar a bola que estava ali próximo do Aubameyang e dentro da área do Benfica, o João Neves dá um toque ligeiro com o pé direito, no pé direito do seu adversário, porque faz uma entrada sobre o adversário, toca inicialmente com o pé direito no pé direito, mas depois com a anca ao nível da perna esquerda e com o resto do corpo ao nível do lado esquerdo, em termos de todo o corpo, do braço do próprio Aubameyang, acaba por derrubar o adversário. Portanto, há aqui uma entrada que não é à bola, é claramente em relação ao adversário, quase tipo uma obstrução com contacto, e eu recordo que as obstruções só são punidas com livre indireto quando são sem contacto, obstrução com contacto é sempre punida com livre indireto, dentro da área penalti, e há sobretudo esta questão que é, retirou completamente o Aubameyang da jogada com esta entrada que faz toda ela lateral em relação ao corpo do jogador do Marselha, fazendo com que ele inclusivamente caia, portanto cai não porque se projetou, não porque tentou tirar partido da situação, mas porque realmente foi derrubado, e no meu ponto de vista é um lance de que é claro e óbvio para mim para pontapé de penalti. De qualquer maneira, aqui quando se pergunta muitas vezes, então, mas porquê que o VAR não intervém, porquê que o árbitro às vezes é mais difícil de ver, tem muito a ver com esta filosofia, esta cultura dos árbitros ingleses, do deixar jogar, do privilegiar o contacto físico, e eu recordo, que é sempre uma batalha de cavalo também que eu faço, que eu não sou apologista de que na videoarbitragem, quando é de jogos internacionais, seja uma equipa toda ela, por exemplo, do mesmo país, ou que o VAR seja do mesmo país do árbitro, porque normalmente o árbitro que leva um VAR, sob o ponto de vista hierárquico, está sempre acima desse vídeo-árbitro. E, portanto, não é fácil para o vídeo-árbitro, muitas vezes, intervir, sabendo que se a sua intervenção promover uma alteração da decisão, o árbitro vai ter uma nota positiva, mas mais baixa do que aquela de que, se eventualmente não intervindo, e se porventura o observador, e aqui o observador não é rádio observador, é o observador que dá, faz a avaliação, que é de um outro país qualquer, até der ali o benefício da dúvida. E é por isso que muitas vezes neste limbo ficam as não intervenções. De qualquer maneira, no meu ponto de vista, o João Neves fez mesmo falta para penalti sobre o Aubameyang.
E último lance, análise ao minuto 77, a falta de Balerdi sobre o Marcos Leonardo é fora da área.
Exato. É fora da área. Portanto, aqui a primeira questão fica com a ideia que até o Marcos teria levantado demasiado o pé à bola no momento inicial, mas depois fui rever o lance e realmente não há jogo perigoso. Não havendo, passamos, digamos, para a fase seguinte, que é aquele braço direito no queixo do Marcos. É lógico que a bola está muito alta, é curioso quando se para a imagem no momento do contacto, a bola está mesmo muito alta, a bola subiu imenso e, portanto, digamos, está fora de qualquer tipo de controle dos jogadores. Os dois jogadores, nomeadamente o Balerdi, que está na frente, está claramente com os olhos postos na bola, mas é negligente na maneira como faz a rotação do braço. E eu recordo que tudo o que é braços, mãos, cotovelos ao nível do pescoço, cara, cabeça do adversário, a UEFA quer, a FIFA quer, o International Board quer livre direto, ponto, ou penalti, se for dentro da área, e depois a questão do amarelo ou vermelho, tem muito a ver exatamente com o tipo de entrada. Aqui ele foi negligente. Podia ter feito algo mais para evitar aquele contacto. Não é uma questão de agressão, não é sentir que tens o adversário nas costas e armas o cotovelo para lhe acertar, nada disso. E, portanto, aqui, e por ter sido fora da área, ficou aqui um livre direto e um cartão amarelo para mostrar. Em relação ao VAR, aqui é que não pode fazer nada. Não sendo vermelho direto, não pode intervir. Não sendo dentro da área para penalti, não pode intervir. E, portanto, a informação que deu ao árbitro foi, tipo, segue o jogo, portanto, não há nada, porque o árbitro teve ali uns... Depois da bola ter saído, teve ali um compasso de espera para tentar perceber se havia alguma infração de agressão ou alguma infração dentária. De qualquer maneira, enfim, ficou um livre direto e um cartão amarelo. Erro, um erro, sim, mas não tão grave, obviamente, como é uma questão sempre de um pontapé de penal.
Tudo explicado em relação à arbitragem do Michael Oliver. Falta apenas a nota do Pedro Henriques.
Eu vou dar 5. Normalmente até costumo, muitas vezes, quando há questões de penalti, andar ali no 4. Só que há aqui uma grande diferença. É que muitas vezes quando acontece este penalti de um jogo, depois o árbitro tem sempre muita dificuldade de controlar o jogo, e os jogadores protestam muito, há muitas faltas, há muitos cartões. E aqui este árbitro, pronto, é quem é, um árbitro de plano superior, nível 1 da UEFA, portanto, top class, e portanto é um árbitro que controla este jogo com 8 faltas, com um cartão amarelo, e portanto tem uma ascendência sobre o jogo e os jogadores, no sentido positivo, de liderança, que realmente dão muita categoria e qualidade à arbitragem de maneira geral. Depois, obviamente, que tem que o penalizar, posso dizer assim, pelo lance mais importante, que é a questão do penalti. E por isso dou nota 5. O gol do Benfica, um dos momentos importantes, legal. O penalti fica por assinalar. São, digamos, os pontos fortes num jogo com 18 faltas e um cartão amarelo. Nota 5.
Eu fecho do Sem Falta com nota 5 dada pelo Pedro Henriques à arbitragem de Michael Oliver, que esteve na luz na vitória do Benfica 2-1 perante o Marselha. E quanto a nós, Pedro, de volta amanhã, agora já no campeonato.
Exatamente. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã. Fica disponível em podcast da Rádio Observador.